Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Ô meu consagrado, desce mais uma aqui pra nós.
Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Cayenne.
E hoje o nosso episódio é sobre cancelamento. Inclusive, será
Tribunal
que seremos...
da Internet. Ai, cortei
Duro.
Você.
É, gente, eu acho que assim, quem corta as pessoas tem que ser cancelada. Aqueles...
É isso, vai perder seguidor, vai perder fama, dinheiro.
Deixa eu fazer...
Vamos de cancelamento do CRP.
Bora.
Vamos de cancelamento de tudo. Bom, antes de mais nada, vamos falar sobre como surgiu a cultura do cancelamento, né? Eu acho que é importante ressaltar isso.
Isso. É até difícil de dizer como surgiu, quando surgiu. É um conceito novo, né? Enfim, até porque a internet como a gente usa hoje e para os fins que a gente usa hoje é novo também, né? Mas não tem, enfim, novamente um marco de origem, referenciar, né, de fato, o surgimento, né, do termo quando em 2017 houve um movimento super forte do Me Too, né, que era um movimento de exposição de homens, sobretudo do meio artístico, né, que abusaram mulheres e como isso, né, afetou a carreira delas hoje, tá? Então, apesar de não ter um super marco histórico ou uma definição clara, né, do que é, a gente começa a falar sobre o tema ou sobre o cancelamento a partir desse momento, né, em que mulheres abrem aí a porteira e começam a se posicionar frente a abusos que sofreram ao longo da trajetória, ao longo da carreira. E rola, né, um movimento em resposta disso, né, de cancelamento ou de criminalização de homens que cometeram esses abusos, né, o que, enfim, é importante que aconteça.
Sim, e aí é isso, né, meio que com as nossas pesquisas, meio que começou por aí, né, mas eu fiquei pensando muito pro lugar que isso foi. Porque meio que começou ali com um tema muito específico, uma coisa muito específica, com uma necessidade de falar, e que ainda é uma necessidade, né, a gente falar sobre esse assunto, do que vai sendo esses abusos, o assédio, enfim, mas a coisa do cancelamento virou um negócio ali muito rápido, né? Então, todos os dias, se você entrar nas redes sociais, tem alguém sendo cancelado. Não dá nem pra gente acompanhar algumas vezes, porque é um giro muito rápido ali que vai acontecendo, né? A gente foi, acho que, da coisa do... Vou usar uma palavra que eu nem sei se as pessoas ainda utilizam, mas deve utilizar. A gente foi do boicote, que era muito utilizado antes disso, né? A coisa do vamos boicotar alguma situação, e eram situações específicas, pontuais, e partiu para essa coisa do cancelamento, que qualquer coisa que você faça, você pode ser cancelado. Inclusive, este episódio pode ser cancelado. Eu fui cancelada pelo Gustavo no começo do episódio. E o episódio pode ser cancelado por alguém que esteja nos ouvindo agora. Estamos sujeitos e sujeitas. É isso.
É, só ressaltar uma coisa, né? Que a gente tá falando também um pouco da banalização da questão do cancelamento, né? Lá no começo, sobre todo o movimento do Me Too, existia uma importância de falar sobre o porquê, né, cancelar aqueles caras, os assediadores. E hoje nós cancelamos as pessoas, por exemplo, eu cancelei a Laís porque me cortou, é banal, não é? Eu usei um exemplo muito banal agora, mas a gente tem cancelamento por várias outras coisas. Não estamos dizendo que em determinadas questões algumas pessoas realmente não ajam de uma maneira incorreta, que elas devam, né, se recolocar numa posição de pensar naquilo. Mas até que ponto a cultura do cancelamento também não coloca só a pessoa como vilã e não dá a oportunidade dela de aprender, né, com os erros dela? Não dá a oportunidade dela pensar, então tá, daqui pra frente eu posso melhorar, posso tentar fazer coisas diferentes. Acho que, enfim, vários exemplos aí pra citar.
Sim, e Igor, o quanto isso que você foi comentando, para mim entra muito no lugar de ausência de diálogo, né? O quanto a ausência de diálogo se tornou muito comum, porque acho que quando a pessoa ali erra, faz algo que ela não deveria, tem um discurso que não é um discurso legal, pode existir uma conversa. As pessoas podem estar ali abertas ao diálogo e a tentar entender o que aconteceu e rever o que fez, né? Talvez a pessoa pare para olhar o que fez, rever e pensar, poxa, eu deveria ter uma atitude aqui diferente, eu deveria fazer diferente. Talvez a pessoa não decida fazer isso. Um exemplo extremamente recente é o Excelentíssimo que está aí governando o nosso país. E ali a gente pode cancelar com muita tranquilidade, porque não vai parar para botar a mãozinha na
Aquele
consciência.
deveria ser cancelado. É
Deveria,
isso.
eu acho que não deveria nem ter a oportunidade de ser cancelado, já deveria ter sido interditado naquele momento que entrou. Não deveria nem, aliás, não deveria nem ter concorrido, já começa por aí, né? Mas tudo bem,
Isso.
permitimos que isso acontecesse, né? E muita gente.
Infelizmente.
Eu acho que se a gente for falar de cancelamento consciente, gente, vamos falar sobre cancelamento de pessoas que fazem carreata, buzinando em frente de hospitais, onde todos os leitos de UTI estão ocupados pela Covid-19. Isso sim seria um cancelamento justo, tá?
Tá bom para vocês, é isso.
Bom.
Bem feito, pessoal. Aquelas na sua cara. Eu acho que existem dois pontos aí com a questão do cancelamento, né? Porque quando a gente cancela uma pessoa, a gente expõe essa pessoa, né? Nas redes sociais, enfim, o que faz com que ela receba ainda mais hate, né? Que é uma palavra nova, enfim, em inglês. O que faz com que ela receba ainda mais hate. Mas existem dois pontos. Então, essa pessoa pode ser cancelada. E, de fato, tem um processo aí super complexo, né? De recuperação da sua imagem, de recuperação da vida, né? E existe outro caminho que é essa pessoa pode ser cancelada por um grupo de pessoas, mas ganhar ainda mais visibilidade nas redes sociais e fechar ainda mais contratos e falando bosta, não é mesmo? Então, é importante que a gente entenda que talvez o cancelamento tem cor, tem gênero, e que isso incide de maneira muito mais forte, né, ou muito mais crítica, dentro de grupos de pessoas negras, dentro de grupos de mulheres, enfim. Então, racializando sempre, né, eu sempre falo essa palavra, então, racializando a questão, é importante que a gente entenda onde isso está acontecendo, como está acontecendo, e como isso reflete de fato nas pessoas, assim, na vida, na carreira, na credibilidade, enfim. Porque a gente vê, né, como a Carol tem sido tratada, por exemplo, enquanto mulher negra, de fato existe todo um processo aí muito grande de hate em cima dela. E não estou dizendo aqui que ela fez por certo, tá? Era violência psicológica, sim. Mas quando a gente compara, né, outras pessoas que tiveram conduta bastante parecida dentro do programa ou outros espaços e que eram brancas, esse processo de hate, né, de cancelamento, de xingamento, de exposição, ele foi muito menor ou houve um processo de desculpa muito mais rápido, né? Então, essa pessoa fez o vídeo, falou desculpa a quem ofendi, né? Não, desculpa por ter cometido um erro, e foi perdoada e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então,
Sim.
é importante que a gente pense por isso, por esse viés também.
Ou seja, né, só para exemplificar, existe o cancelamento seletivo. É basicamente isso. Nós, até nisso, nós selecionamos quem deve ou não ser cancelado. E aí, citando o exemplo da Carol Conká, né, em 2019, não lembro qual foi a edição, nós tivemos uma ganhadora que era abertamente racista. Ela era uma mulher branca, loira, e ela era
Foi
abertamente
a Paula,
racista.
abertamente racista e perdeu todo o dinheiro, besta. Aquelas.
Sim. E aí, a questão de que, enfim, ela ganhou o prêmio, né, em 2019. E eu lembro que em 2020, durante uma entrevista dela, eu acho que no programa do Serginho Grosman, ela fez outra declaração que, assim, gente, péssima, né? Não, ela não
Foi o
aprendeu
ano que
nada.
o Bolsonaro ganhou. Foi, não, 2018 ele ganhou,
Foi,
né? Mas
ele
enfim, foi o ano
assumiu,
que
né,
ele
em 2019.
assumiu, gente. Tava tudo péssimo, né? Até o Big Brother foi péssimo neste ano também.
Mas é isso, né? Eu não sabia que ela tinha perdido o dinheiro. Enfim, não sei o que aconteceu, mas...
Ela perdeu todo o dinheiro já, tipo... Que legal! Aquelas que gostam de contar fofoca no podcast, né?
Fofoca.
Ela colocou tudo. Ela colocou a grana toda dela dentro da poupança do Santander e foi gastando. Investimento, aprendeu investimentos, né? Precisava de uma consultoria de quem? Nath Finanças.
Nath Finanças,
porque
exato.
É o quê? Racista.
Exatamente, é isso que acontece com racista. Você perde seu dinheiro. Mas
nem sempre, né? Nem sempre. Alguns são presidentes da República.
Hoje a gente tá revoltado, né? A gente vai cancelar todo mundo aqui hoje.
Nós viemos com esse intuito, né? De falar sobre cancelamento, começamos a cancelar tudo.
Exato. Mas uma coisa que eu ia comentar é isso que a Ká falou, né? Que às vezes a pessoa que vai sendo cancelada, ela vai tendo muita visibilidade e aí pode conseguir contratos, pode conseguir mais seguidores e pode conseguir um prêmio de um reality show, porque foi isso que aconteceu. A visibilidade dessa mulher foi para um lugar que ela ganhou um prêmio, independente de agora ela ter perdido, né, ou não, olha o lugar que essa mulher foi, e olha o lugar que uma mulher negra, na edição desse ano, foi. Um lugar ali de uma rejeição, da maior rejeição de todos os anos ali de um reality. Então, assim, o quanto tá muito evidente, né, e o quanto isso é muito, muito grave, e o quanto, às vezes, as pessoas que vão cancelando vêm com um discurso de... Ai, mas a gente tá cancelando pra ensinar essa pessoa que ela não tem que ser assim. E cancelar vai ensinar o quê se não tiver diálogo, né? Porque não basta você cancelar e é isso. A pessoa vai aprender o quê se não existiu um diálogo, não existiu ali essa abertura pra ter uma conversa, essa abertura pra pessoa talvez parar pra pensar e ver o que ela pode fazer pra ser diferente, né? Pra fazer diferente, se for o desejo dessa pessoa fazer diferente, né? Então, o quanto o diálogo vai se fazendo necessário, o quanto o diálogo, possivelmente, em muitas relações não estão acontecendo, e aí o quanto esse processo de cancelamento entra nesse lugar de querer eliminar a pessoa. E aí, assim, que poder a gente tem pra realmente fazer isso? Quanto isso é real, de fato, ou não, sabe? E o quanto em algumas situações chega a ser imaturo, assim, né? Não vou dizer que em todas, porque tem situações que a gente já foi pontuando hoje que talvez deveria existir ali um cancelamento de fato, mas o quanto em algumas situações é algo infantil, assim.
Tipo, gente, a gente tem mais o que fazer do que ir no perfil da pessoa ficar escrevendo um comentário péssimo dela, né? Pelo amor de Deus, existe trabalho, existe boleto, conta pra pagar. Vocês param com isso, viu?
E na real, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo tão intolerantes e violentos quanto a pessoa pode ter sido, né? Em determinados momentos da participação dela no reality show, em determinados momentos da vida dela. Você ir lá e, até parafraseando um pouco do episódio anterior, né? Sobre abuso psicológico. Será que a gente também não comete isso? É uma partir do momento que a gente expõe, ofende, né? E aí, no episódio passado, eu citei Drag Race e abuso psicológico da produção. E hoje eu vou citar a violência e o cancelamento dos espectadores, né? Das pessoas que assistem o programa e que muitas vezes destroem a vida de uma das queens, né? Com comentários extremamente agressivos, com comentários extremamente desrespeitosos, né? Se você for procurar o histórico, você vai ver que várias delas falam sobre isso. Inclusive, em momentos que elas cancelam contas em Twitter, Instagram, entre outras coisas, por conta de participações dela dentro de um programa que é totalmente editado, né? Ou seja, nós vemos aquilo que a produção quer que nós... vejamos, né? Quase errei a palavra agora, vou ser cancelado pelo português. E outra coisa, assim... Na mesma edição em que Carol Conká e Lumena foram canceladas por várias coisas, e não estou aqui justificando os erros dela, elas erraram sim, nós temos aí vários outros participantes falando N coisas absurdas, participantes que estão fazendo discursos que foram transfóbicos também. A Lumena, inclusive, foi uma das pessoas que mais foi cancelada pela coisa
da militância,
da bifobia, né? Em relação ao Lucas, mas depois isso repercutiu lá, porque você pode perceber em vários vídeos que outros participantes questionaram isso, talvez não diretamente quanto ela, mas se estão questionando para todo um país ver, você também está compartilhando a mesma ideia que a dela, né?
Só que ela foi cancelada, os outros não. Os outros, inclusive, em muitos momentos foram taxados como favoritos, tá? Então, será que nós também não estamos sendo seletivos na hora de cancelar alguém? Será que não vale a pena, talvez, dialogar, tentar entender até o lado da pessoa, e mostrar para ela que, ó, isso não é legal, vamos aprender, né? Tentar fazer diferente. E nenhum de nós está, né, livre da possibilidade de ser cancelado por alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe pelo que a gente está sendo cancelado.
Eu
Por
vou ser
isso que o diálogo
cancelada
é
agora
importante.
porque Lumena não estava errada sobre Carla. Aquelas... Errada não estava.
Não estava errada. Inclusive, ela deixou isso bem claro, né? E tá, estamos vendo aí, né, toda a situação. Ah, e é legal a gente falar também sobre o relacionamento de Carol com o Kai e o outro cara que tinha um nome extremamente estranho, não vou saber falar, não vou nem tentar.
Atrebiano.
Esse. Que muitas vezes ela usou aquele relacionamento de uma maneira extremamente abusiva, né? E as pessoas falaram
É,
muito
foi
sobre
ruim,
isso,
né? Era feio.
mas eu não vejo ninguém falando sobre o Arthur com a Carla, né?
E que é feio também.
Quer dizer, existem pessoas falando, não estou dizendo que não.
É.
Que isso não esteja sendo
Pautado, né?
pautado, mas a maneira como ela foi taxada lá era de um jeito. A que ele está sendo taxado agora é até um pouco colocando mais a culpa nela do que nele, né?
Eu estava pensando aqui uma coisa que você falou, que você comentou, né? Será que nós não estamos sujeitos também a cometer alguns erros ali, né? E ter o direito de rever e de reconsiderar? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Acho que todas as pessoas são falhas. Nós somos falhos e nós estamos inseridos em uma cultura que é assim, e que ensinou. E ficou enraizado na gente muitas coisas que são erradas, que são graves, e que não deveriam acontecer. Só para a gente mudar isso, a gente precisa olhar para isso. O diálogo precisa existir, a gente precisa olhar para isso e ver como acontece. Então, levar isso em consideração também. Claro que a gente não vai usar como uma desculpa, um pretexto o tempo inteiro de não, mas é porque eu sou falho mesmo, e aí é isso. Não, não é isso. Mas é reconhecer que somos falhos, estamos sujeitos a isso, estamos inseridos em uma cultura que é assim, mas a gente pode rever. E aí é isso, o que que eu faço com o que eu estou fazendo aqui que não é legal?
Como é que eu mudo, né? Tipo, revejo as minhas ações e mudo, até porque a gente sempre fala isso, a gente é ser em mutação sempre, né, gente? Então, o que eu estou dizendo aqui hoje, pode ser que amanhã eu não concorde, tá tudo bem, tá, gente? Não precisa ser coerente o tempo todo e a gente precisa mudar, né? É natural da gente. Então, é isso. Só queria fazer um adendo que eu sei que nem sempre a gente tem paciência para ser didático, paciência para dialogar com quem tá falando bosta ali e vai ser cancelado. Ou, enfim, tá passando por esse processo, mas é importante que, pelo menos, a gente não seja a pessoa que faz o hate, que vai lá em cima, que xinga, enfim, minimamente isso tem que ser levado a sério, até porque, novamente, né, gente? Quem tá ocupado, quem trabalha, quem tem boletos a pagar, não tá no rolê mandando hate pra quem é fã de BBB, sabe? Ou quem é participante de BBB. Então, vamos rever aí as nossas ações. É importante que a gente saiba que a gente pode sim estar nesse lugar de ser cancelado, de ser exposto, e que isso destrói. Tá? É violência psicológica, sim. É violência virtual, sim. E a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente entrega pro outro, tá? Se não vai agregar na vida do outro, talvez eu deva guardar esse comentário pra mim, né? Bem
Sim, e
coisa de mãe.
é bom também ressaltar o quanto tudo na vida é fluido, né? O mesmo Lucas que depois sofreu toda aquela questão, no começo ele estava sendo cancelado, né? Então, olha só como as coisas mudam, né? Então, será que vale a pena a gente sempre ficar cancelando deliberadamente as pessoas, ao invés de tentar conversar com as pessoas e mostrar para elas, ó, você tá errando aqui e aqui? E entra também na coisa de ser didático, nem todo mundo tem essa facilidade, nem todo mundo tem. E assim, também ninguém tem a obrigação, não é isso que a gente tá dizendo. Mas não ter obrigação não significa que eu tenha que escrachar, ofender, e tentar destruir de qualquer jeito a vida de uma pessoa também.
Isso aí.
Eu quero é ver como a próxima geração vai olhar para nossa, né? Porque a gente olha para a geração passada e fica, caras, como vocês faziam isso? Como vocês escreviam e publicavam essas coisas? Como vocês produziam esses conteúdos? Quando a próxima geração olhar que a gente tinha uma cultura de cancelamento, caso eles não estejam fazendo coisa pior, mas eles vão achar isso aqui bizarro.
Eles vão falar, certeza. Nossa, mas vocês Sim. gostavam mesmo de ficar no Twitter falando sozinho? Aquelas... Era esse mesmo o entretenimento de vocês?
Me senti atravessada. E eu vou te cancelar por isso.
Estou no meu lugar de fala. É grave, meu bem.
Enquanto twitteira, vou te cancelar.
Bom, e antes que esse episódio seja cancelado por vocês, nós vamos encerrar, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês falem também com a gente sobre o que vocês pensam sobre essa cultura, episódios que vocês já presenciaram, que vocês já vivenciaram. Compartilhem coisas com a gente, querendo saber. E
a gente gosta de conversar.
Sim, adoramos, né? Infelizmente não pode ser fisicamente num bar, mas nós adoramos conversar, sim. E esperamos vocês no próximo episódio também. Um beijo, obrigado.
E é isso.
Beijo.
Se cuidem.
Ô, meu querido, fecha a conta aqui.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.